E começa aqui mais um explicador das manhãs 360. Hoje é nosso convidado Luís Valadares Tavares, presidente da Associação Portuguesa de Contratação Pública, também presidente da Associação Portuguesa dos Mercados Públicos e do Observatório da Perspectiva de Engenharia e da Tecnologia. Muito bom dia, Luís Valadares Tavares. Bem-vindo à Rádio Observador.
Está bom. Bem?
Sim, perfeitamente. Esta é uma entrevista no Explicador que será conduzida pela Carla Jorge de Carvalho, Paulo Ferreira e Judith França.
Ora, muito bom dia, Luís Valadares Tavares. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Está previsto no decreto-lei que regula a aplicação do estado de emergência a requisição da função pública, por exemplo, para realizar inquéritos epidemiológicos. Faz sentido requisitar funcionários que não têm conhecimentos na área da saúde?
Olha, bom dia. Vamos lá ver. Este tema, eu julgo que este tema leva-nos aqui a uma questão central, que é esta. Esta pandemia, com todos os seus desafios terríveis, tem sido, no fundo, combatida através da máquina da gestão pública da saúde. Essa máquina é uma máquina muito pesada, que tem muitos problemas de organização, de funcionamento, de informação, muitas vezes com bons resultados, porque felizmente temos profissionais da saúde, desde os assistentes operacionais aos médicos mais qualificados, muito competentes e muito dedicados. Mas a máquina em si é uma máquina muito deficiente. E, portanto, todas essas outras iniciativas de mobilização, quer dizer, a expressão não é bem requisição, quer dizer, o que o decreto refere é mobilização em relação a esses meios adicionais de pessoas. Eu julgo que tudo isso é de gestão muito complexa e muito difícil, quer dizer, nós temos de nos lembrar que, por exemplo, o Simplex melhorou muito muitos aspectos da nossa administração, menos um setor, sabe qual foi? O setor da saúde. O Simplex não chegou à saúde. E deixe-me partilhar consigo um facto, e com os ouvintes, um facto que é talvez menos conhecido. Porque nós tivemos um ministro, o Adalberto Campos Ferreira, que era uma pessoa muito preocupada com estes assuntos, e constituiu um grupo de trabalho para fazer o Simplex na saúde, e não conseguiu qualquer resultado, portanto ficou...
Mas porquê que não conseguiu?
Ora, aí está, pronto, agora é a questão interessante, porquê que não conseguiu? Porque, na verdade, toda a nossa máquina da gestão pública da saúde é uma máquina que tem um modelo de organização muito em teia de aranha, ou seja, enfim, os especialistas têm todos reconhecido isso, para fazer qualquer coisa tem que se fazer uma viagem ao longo da teia de aranha muito complexa, os procedimentos estão muitas vezes ainda muito burocratizados, temos os médicos e os enfermeiros a gastar imenso tempo com carregamento de dados, com tarefas burocráticas que não têm qualquer interesse, e tem sistemas de informação, designadamente em relação ao público, péssimos. Repare, eu, por exemplo, não consigo contactar com o meu centro de saúde. Se telefonar ou se mandar um e-mail, não consigo. Repare que isto é uma atividade que hoje em dia é banal em qualquer área da organização. Quer dizer, por exemplo, o município. Se eu quiser contactar com o município, consigo. Ou se quiser contactar com outro serviço público, consigo. Com o centro de saúde, não consigo. E, portanto, isto criou-nos aqui uma fragilidade muito grande.
Luís Valadares Tavares, só para explorar ainda esta questão, claro. Mas porquê que então na saúde, na área da saúde, é tão difícil fazer mudanças que em algumas áreas, outras áreas do Estado, até foram sendo feitas?
E tem toda a razão. E eu digo-lhe uma coisa, acho que até vocês, como excelente órgão de comunicação, têm aí a oportunidade de fazer debates muito interessantes, e haverá certamente várias perspectivas. Bom, eu tenho a minha, é que, no fundo, vamos lá ver, porque é que nos outros setores estas mudanças têm sido possíveis? Bom, têm sido possíveis porque têm tido, digamos, dirigentes, personalidades importantes que as têm impulsionado. Por exemplo, o caso do Simplex começou com a empresa na hora, com o cartão de cidadão, enfim, teve nessa altura um responsável político, que foi a professora Maria Manuel, que impulsionou muito tudo isso, mas teve aí dirigentes políticos muito empenhados nessa matéria. Eu julgo que na saúde, se quer que lhe diga, dá-me a sensação que esta temática da organização, por exemplo, isto muito simples, que é muito importante, o relacionamento com os cidadãos. Como é que os sistemas de saúde se relacionam com os cidadãos? Nunca mereceu muita importância, quer dizer, e deixe-me dizer-lhe uma coisa, podíamos dizer, isso a culpa é desta ministra ou deste governo. Repare, quando se lê a Lei de Bases da Saúde, que foi aprovada há tão pouco tempo, quantos parágrafos estão dedicados a essa melhoria, através de melhores sistemas de informação, de relacionação, modelo relacional com a sociedade e com os cidadãos? Nenhum.
É muito virado para dentro o sistema.
Exatamente.
É isso?
Ora, aí está. Tem toda a razão. É um sistema muito... uma expressão talvez um bocadinho desagradável, mas é um sistema muito egocêntrico. Quer dizer, é um sistema muito sempre a pensar no interior. E, portanto, pensa-se, quer dizer, uma empresa, se pensar só em si própria, não melhora os seus sistemas de relacionamento com os clientes, não é? Portanto, eu julgo que aqui há um grande desafio que ainda não foi iniciado. Repare, o Simplex começou fundamentalmente, por exemplo, há 15 anos, e, portanto, aqui o sistema da saúde está com atraso de 15 ou 20 anos. E, portanto, estas coisas são banais.
Luís Eduardo Tavares, sabendo e conhecendo como é que funciona por dentro essa máquina, está de alguma forma surpreendido com a forma como tem sido gerido toda esta questão epidémica, pandémica, a questão da informação, os dados, tudo isso?
Deixe-me dizer, aqui há dois juízos de valor que se devem fazer. Um, e deixe-me dizer que nenhum deles me surpreendeu, porque um é o do desempenho dos profissionais, que eu tenho realmente muito boa impressão em relação a todos os escalões, e vê-se, quer dizer, os nossos enfermeiros, os nossos médicos, quando vão para o estrangeiro, têm sempre situações de louvor, de excelência, etc. Portanto, essa grande qualidade e dedicação tem-se vindo a confirmar, é isso que nos tem salvo, é isso que nos permite, se calhar, eu e o meu amigo estarmos aqui, penso que de boa saúde, a falar um com o outro. Mas essa é uma faceta. A outra faceta é o total colapso da máquina de gestão. Repare, numa pandemia, qual é a linha de frente principal no contacto com os cidadãos para que haja boas práticas, para acompanhar o que está a acontecer, etc.? É a rede mais fina. Como é que se chama essa rede no nosso país? Centros de saúde. Como é que essa rede pode estar a desempenhar essa função se eu ou o meu amigo não conseguimos falar com eles? Não é? E depois, toda a gestão logística é catastrófica. Quer dizer, repare, este caso da vacina contra a gripe é elucidativo. Quer dizer, repare, as entidades responsáveis dizem, vacinem-se contra a gripe, as pessoas vão se vacinar, e depois dizem, afinal de contas houve uma grande procura de vacinas e agora já não temos vacinas. Faz lembrar que é o médico, enfim, a anedota que se conta, que perguntava ao doente o que é que ele tinha e diz, então tossa lá, e ele tosse, e o doente, e o médico diz, o senhor tem é tosse. Quer dizer, isto é uma situação realmente ridícula, não é? Quer dizer, é ridículo porque as pessoas sabiam qual é a população, pois as pessoas fazem um convite para que se faça a vacina e depois a diretora-geral, com imensa surpresa, diz, realmente a procura foi superior àquilo que nós tínhamos pensado.
Mas a verdade foram encomendadas poucas vacinas. Chegamos a essa conclusão.
Não sabem fazer essa conta. Mas está a ver, tudo isso mostra a fragilidade, o caráter até, digamos, primitivo.
Improvisado.
Improvisado, não planeado, sempre atrasado no tempo, do nosso modelo de gestão pública. Portanto, se me disser que eu agora é esse modelo de gestão, não consigo, com o qual nós não conseguimos interagir, que vai organizar operações de mobilização, pense. Valha-nos Deus.
Luís Valadares está mais,
mas é capaz de ser catastrófico. Agora repare, não, mas oi, Sé, já agora deixa-me dar um exemplo, porque as pessoas às vezes podem pensar que isto é uma crítica menos fundamentada. Repare, eu, por exemplo, sou um entusiasta do meu centro de saúde e uma ou duas vezes por ano vou lá. Ainda por cima sou uma pessoa de idade e, portanto, tenho sempre umas análises que já fiz e que apresento. Eu não consigo enviar essas análises por e-mail. Eu chego lá, sempre que quero enviar por e-mail, não me deixam enviar, tenho que enviar em papel. E depois, durante 10 a 15 minutos, o médico de família gasta o seu tempo da consulta a carregar esses dados. E depois, apesar-me a medir a tensão arterial, que eu já também tinha feito em casa. E, portanto, mais de metade do tempo da consulta é totalmente perdido. Portanto, quando se diz que não temos médicos de família, bom, não temos médicos de família neste modelo de gestão. Se passássemos a ter um modelo de gestão que existe em qualquer sistema de saúde, até designadamente privado, tínhamos o dobro dos médicos de família, está a ver. Por exemplo, nesta pandemia, segundo me disseram, são os médicos de família e os médicos que estão nos centros de saúde que andam a telefonar às pessoas para saber se têm confinamento, se não têm confinamento, que é uma coisa que podia ser feita pelos alunos.
Essa é a mesma questão, Luís Valadares Tavares. Deixa-me só interromper para introduzir o pretexto da conversa, que é a mobilização de outros funcionários, outros trabalhadores da função pública a trabalhar precisamente nesses processos de rastreio. Ou seja, destes bloqueios no grupo da saúde que está a falar, juntam-se depois, e é o que entendemos que está previsto, ter professores a fazer esses telefonemas, ter as Forças Armadas a fazer esses telefonemas. Esse casamento entre várias estruturas da administração pública pode funcionar?
Pois é, é uma ideia. Vamos lá, isto realmente mostra toda a completa e total incapacidade de planeamento, porque em novembro, que se lembram agora disso, isso exige preparação, exige planeamento, exige darmos formação a essa pessoa. Agora, já que não são capazes de planear e estamos numa situação de imprevisto, aquilo que eu sugerei é que usassem os estudantes de medicina, porque certamente alguns deles terão disponibilidade e poderão fazer isso. Agora, são ideias, digamos, que aparecem nitidamente numa situação de algum desespero e de uma total e completa incapacidade de planeamento e de organização. Quer dizer, as coisas não se fazem assim. Agora, é evidente que temos falta de meios, de facto temos, porque estamos a gastar muito meios qualificados, como outros médicos de família, para fazer atividades banais que podiam ser feitas por um estudante do primeiro ano da universidade. Portanto, o problema é tal história, quer dizer, se um modelo de gestão da consulta que eu tenho quando vou ao centro de saúde fosse um modelo racional, havia o dobro da disponibilidade de consultas. Agora, se um médico de família tem que estar a gastar 15 minutos, ou às vezes 20, porque de vez em quando aquilo apaga, os dados das minhas análises, quer dizer, é uma situação perfeitamente de total e completa atraso. Quer dizer, há aqui...
Mas Luís Valadares Tavares, neste momento temos mais de 900 profissionais que não têm atividade, por serem considerados grupos de risco, temos cerca de 100 professores que não têm componente letiva. Bom, temos muitos funcionários que neste momento poderiam ser utilizados para outras funções.
É verdade, tem toda a razão, e deve haver aqui um clima de solidariedade social para estarmos todos sempre disponíveis para isso. Agora, acha que isso é imediato? Acha que isso se faz numa semana? Quer dizer, com estas dificuldades de gestão, isso teria sido talvez uma ideia interessante para começar a trabalhar em março ou abril. Eu agora vejo com muita dificuldade, porque repare, pode haver, eventualmente, algumas funções de emergência, de pequena escala, locais, naqueles concelhos em que a situação é mais grave, até acredito que sim. Agora, uma operação de larga escala, centralizada, como é o grande paradigma da gestão do Ministério da Saúde, é a centralização. De facto, é extraordinário, quer dizer, deve ser o sistema de saúde público mais centralizado que há. Penso que será difícil, até porque em muitos casos depois pode haver motivos de contestação, porque repara, para que todas essas operações sejam feitas de uma forma equilibrada, tem que haver fundamentação, tem que haver critérios, porque é este e não aquele. E se é uma coisa precipitada, vai suscitar imensas recusas, imensas queixas, imensos processos judiciais, etc., porque o facto do decreto permitir a mobilização, aliás, o decreto não refere a requisição civil de meios privados, mas refere de facto a mobilização de pessoas.
E portanto não
essa
é obrigatório.
Essa mobilização não pode ser gratuita, tem que ser fundamentada. Tem que haver critérios, não pode ser discricionária. Uma coisa é fazer mobilização, outra coisa é uma mobilização discricionária.
É obrigatória quase. Luís Valadares Tavares,
estamos
sempre aqui a falar da flexibilidade que o Estado tem ou não, quer em termos legais, quer em termos do funcionamento da máquina, para responder rapidamente a este tipo de desafios. Há outra área ainda de que o Luís Valadares Tavares é especialista, que é da contratação pública, as compras e contratos feitos pelo Estado, em que também têm havido mexidas ultimamente, algumas têm a ver com resposta a esta pandemia e outras para o futuro têm a ver com os fundos comunitários que aí vêm. Daquilo que foi a alteração destas regras feita há cerca de 2 meses no Parlamento, concorda com o essencial dessas alterações?
Essas alterações, tanto quanto ainda não foram aprovadas em diploma, portanto houve uma proposta do Governo que depois foi retirada, foi substituída por outra apresentada pelo PSD, e depois em relação a essa proposta do PSD foram adicionadas outras dos vários partidos. E no fim, tanto quanto sei, o diploma foi aprovado com o voto favorável do PS, a abstenção do PSD e o voto contra de todos os outros partidos. Mas a versão final, o diploma final, penso que ainda não está publicado. Vamos lá ver isso. É um tema que estaremos aqui muito tempo. Não sei quantos minutos.
E só temos mais dois minutos.
Pronto. Eu vou lhe dizer o seguinte. Quer dizer, eu fiz um estudo para a União Europeia agora sobre, comparando as várias iniciativas que houve nos vários governos para resolver esse problema. Nós aqui tendemos muito, esse diploma está muito orientado para usar-se mais o procedimento por convite. Portanto, alargar muito esses limites. Isso tem os riscos muito grandes que são conhecidos, que é propiciar situações de corrupção, menor concorrência, etc. Já agora, em contraponto, deixe-me dizer-lhe que esse diploma praticamente não tem nenhuma ideia no sentido de favorecer as empresas. E isso contrasta com o que está a ser feito em toda a Europa. Em toda a Europa, as principais decisões foram no sentido de apoiar as empresas. Vou-lhe dar dois exemplos. Por exemplo, a entidade adjudicante poder fazer um adiantamento à empresa que contratou, para facilitar a sua vida, digamos, financeira. Ou tem de pagar mais rapidamente. Por exemplo, na Irlanda, cada entidade contratante tem apenas 15 dias para pagar uma fatura que lhe tenha sido emitida e que seja aceite. Temos também outros casos de adiantamentos, de aumentos, de apoios, etc. Portanto, a linha tem sido mais a de introduzir liquidez nas empresas contratadas. O nosso diploma praticamente não tem nada em relação a isso e, no fundo, aponta muito para o aumento dos limiares dos procedimentos por convite, o que francamente não tem a minha simpatia, porque infelizmente isso reduz a concorrência, compra-se pior e propicia por ver situações mais duvidosas.
Muito bem, Luís Valadares Tavares foi nosso convidado hoje no Explicador das Manhãs 360. Muito obrigado por este esclarecimento. E bom dia.
Gosto de estar convosco. Adeus.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.